Boa noite aos colegas que fazem curso Imagens. A nossa aula de hoje sobre imagens tem como tema a identificação dos elementos de passagens entre as autogenias e os espaços sinonímicos, terceira parte. Essa terceira parte é uma parte bastante avançada. Nós teremos mais duas aulas apenas dessas identificações e nestas duas aulas nós utilizaremos a mesma obra. A obra é um pequeno clássico da literatura latino-americana, do escritor argentino Adolfo Bioy Casares, chamado A Invenção de Morel. Para a pronúncia, ainda que seja assim, né, em espanhol e em português, La Invención de Morel, o mais correto seria citar o Morel aqui em francês, Morel, porque esse personagem que vai entrar e que é decisivo no livro, ele é francês. Bem, este livro ele é da década de 40 e o Bioy escreveu este livro com apenas menos de 30 anos de idade. Rapidamente ele se tornou um clássico. A obra é dedicada a um grande amigo dele, provavelmente o maior amigo que ele teve, que é Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, grande escritor, foram muito, muito amigos. Pouco antes de morrer, o Bioy Casares esteve no Brasil. E vocês têm lá no YouTube, vocês podem ver depois, uma entrevista dele na Roda Viva com jornalistas da Folha de São Paulo. Está lá também o tradutor dele para a obra em português, editores, e ele faz uma longa conferência sobre os trabalhos dele, sobre uma série. E ali ele já tinha 80 e tantos anos. Pois essa obra que ele escreve com menos de 30 anos se torna uma referência. Aqueles que procuraram na internet sobre a obra devem ter ficado surpresos sobre o número de filmes, periódicos, teses, aquelas séries de televisão baseadas, inspiradas nessa obra. Sendo que uma das mais famosas é aquela Lost, lembram? Aquele pessoal na ilha e tal. Mas é francamente inspirada nesse livro aqui, inegavelmente inspirado. É uma homenagem ao trabalho dele, sem dúvida. No entanto, poucos desses que se inspiraram nesta bela obra, A Invenção de Morel, podem ter o impacto que a obra tem. Ainda hoje, é uma obra que faz produzir exclamações, faz produzir surpresas, pela maneira como ela foi construída, até a última página. O leitor chega à última página ainda com muitas interrogações. E ao término, eu acho que não são poucos aqueles que vão reler toda a obra. Um livro pequeno, tem menos de 100 páginas, e muito, muito contundente, ainda hoje. Para nós, nessa etapa do curso, que já começa a se aprofundar muito, estamos fazendo essas conversações de identificação dos elementos autogênicos para os elementos sinonímicos. É uma obra muito importante. Busquei entre várias que servissem para esse conteúdo de hoje, e entre as muitas que eu considerei, esta aqui, todas as vezes que eu parava para pensar, era essa que voltava. No Brasil, a Folha de São Paulo está com uma série de publicações, Os Grandes Nomes da Literatura, uma publicação da Folha de São Paulo, que vocês encontram aí nas bancas de revistas, nas suas cidades, este livro. A trama é bastante singela. É um sujeito foragido da justiça. Em nenhum momento na obra nós sabemos o que ele fez e por que ele é foragido da justiça. Nós não sabemos sequer o nome dele, não aparece em nenhum momento ao longo de todo o livro o nome dele. Mas, como ele é um foragido, ele vai parar numa ilha. em uma ilha muito problemática. Ele descobre, estando lá na ilha e conjecturando, se não é uma daquelas ilhas sazonais que em certas épocas do ano desaparecem sobre as águas do mar, o que lhe causa uma grande apreensão, uma vez que o barquinho com que ele veio numa embarcação grande, depois lá se desligou com um barquinho pequeno, e esse barquinho pequeno se desintegrou lá com o tempo, foi deteriorando, ele já nem tem como sair da ilha. E ele fica apreensivo. Ele chega nessa ilha e depois de alguns dias na ilha, cerca de 3 meses nessa ilha, o que acontece? Num dia qualquer, ele se dá conta de que não está sozinho, de que há pessoas na ilha. E pessoas... A ilha havia sido abandonada, vocês vão ver o estado da ilha. Alguém a construiu, houve uma praga lá, que levava à morte as pessoas, abandonaram a ilha, tem lá um prédio que ele chama de museu, com móveis, muito bonito, tem uma despensa onde ele pega coisas para se alimentar e tudo. Na internet tem até mapas dessa ilha, vários desenhistas idealizaram mapas mostrando como é a ilha que ele vive. Pois um dia, do nada, ele descobre que tem pessoas nessa ilha, pessoas que fazem festas, dançam lá, onde ele chamava museu, não é? Tem música, discos, luzes, tudo muito bonito. Ele diz, mas como? Como chegaram aqui? Onde está o barco que trouxe essas pessoas? E como podem surgir de um dia para o outro? Eu estou aqui há tantos dias e não vi. Esse é o enredo básico. E o que vai acontecer a partir daí, que é surpreendente, o autor nos coloca em vários dilemas. Ele revisita Descartes, as meditações cartesianas. Ele nos coloca no terreno difícil da sanidade. Tem momentos que esse personagem duvida da sanidade dele. Ele começa a se questionar, ele diz, escuta, eu andei usando aquelas ervas que os mexicanos usam, que são alucinógenas, será que eu não estou fantasiando tudo isso? Porque às vezes as pessoas desaparecem do nada e voltam a aparecer, não é? E ele tenta contato com elas, mas ele tem muito medo também, porque afinal ele é um foragido. E fica pensando, basta que um deles queira denunciar, ele é preso, pronto. E ele se esconde, ele fica olhando as pessoas, até que chega uma hora que ele já não tem mais paciência para isso, e se expõe abertamente a elas, e acontece mais uma surpresa no livro quando ele se expõe, e elas não terminam por aí até o final. Um pequeno clássico que vai trabalhar conosco desde a nossa identidade, como, tal qual a conhecemos em 2019, nossa identidade de criaturas, vai trabalhar a questão de se estamos... Lembram que em Lost havia muitas teorias conspiratórias na internet? Algumas dizem, todos eles já estão mortos em algum lugar e imaginam que estão vivos e coisas assim. Pois essas reflexões também aparecem na obra, como veremos a seguir. Vamos então agora diretamente ao texto. Por favor, peguem papel, caneta, anotem as dúvidas, as considerações... Faremos várias paradas. Essa aula ela é bipartida. A primeira parte estamos trabalhando aqui, em Caxias do Sul. A segunda parte veremos na semana que vem em Porto Alegre. Então, o Adolfo Bioy Casares, em A Inversão de Moral, começa a obra dizendo: quem fala aqui é esse foragido. Hoje, nesta ilha, aconteceu um milagre. O verão se antecipou, puxei a cama para perto da piscina e fiquei mergulhado até bem tarde. Era impossível dormir. 2 ou 3 minutos fora bastavam para reduzir a suor, a água que devia me proteger da terrível canícula. De madrugada fui acordado por um fonógrafo. Não pude voltar ao museu para pegar as coisas. Fugi pelos barrancos. Estou nos baixios do sul, em meio a plantas aquáticas, atazanado pelos mosquitos, com o mar ou córregos sujos até a cintura, vendo que antecipei absurdamente minha fuga. Acho que essa gente não veio me procurar. Talvez nem me tenham visto, mas sigo meu destino. Estou despojado de tudo, confinado no lugar mais exíguo, menos habitável da ilha, em pântanos, que o mar suprime uma vez por semana. Escrevo isso para dar testemunho do adverso milagre. Se em poucos dias eu não morrer afogado ou lutando por minha liberdade, espero escrever um livro, A Defesa, chamado A Defesa Ante Sobreviventes e um Elogio de Malthus. Muito bem. A obra já começa rápida. Estava lá deitado na piscina, nesse museu, abandonado e muito bonito, com pedras, todo muito bem conservado, no alto da montanha, e do nada um fonógrafo, lembrem, isso aqui é década de 40, começa a emitir música, ele toma um susto tremendo, sai correndo, morro abaixo, em direção à parte baixa da ilha, que é toda irrigada pelo mar, água pela cintura, cheia de mosquito, e ele fica lá apavorado, porque viu que tinha pessoas lá. Logo ele que estava há muitos dias ali. Por questão de tempo, não veremos toda a obra. O professor selecionou aqui, riscou vários trechos para a gente trabalhar, tá bem? Então ele faz algumas reminiscências. Ele diz, foi um italiano que vendia tapetes em Calcutá quem me deu a ideia de vir aqui. Ele disse lá na sua língua, para um perseguido, para o senhor, só há um lugar no mundo, mas nesse lugar não se vive, é uma ilha. Em 1924, mais ou menos, gente branca andou por lá, construíram um museu, uma capela e uma piscina. As obras estão concluídas e abandonadas. Eu o interrompi, queria sua ajuda para a viagem. O mercador continuou, olhe, nem os piratas chineses, nem o barco pintado de branco da Fundação Rockefeller aportam lá. É um foco de uma doença ainda misteriosa que mata de fora para dentro. Caem as unhas, cai o cabelo, morrem a pele, as córneas dos olhos e o corpo sobrevive 8, 15 dias. Os tripulantes de um vapor que tinha afundado na ilha estavam despelados, calvos, sem unhas, mortos. Quando o cruzador japonês Namura os encontrou, o vapor foi afundado a tiros de canhão. Bem, mas minha vida era tão horrível que mesmo assim resolvi partir. O italiano tentou me dissuadir, consegui, no entanto, que me ajudasse. Ontem à noite, pela centésima vez, adormeci nesta ilha vazia. Olhando os edifícios, pensava em quanto deve ter custado transportar para cá essas pedras. Quanto seria tão fácil erguer uma pequena olaria? Por várias páginas, o Bioy faz uma descrição minuciosa desde a decoração desse lugar, o museu, a capela, a piscina, lá embaixo, as casas de máquinas, muito, os quadros, as tapeçarias, tudo muito bem preservado. E é nesse lugar que ele estava, sozinho. Ele podia sobreviver porque ele achou uma despensa e nessa despensa tinha muita coisa para muito tempo. E era assim que ele estava vivendo ali. Dos pântanos de águas misturadas eu posso ver o alto do morro, os veranistas que habitam o museu. Sua inexplicável aparição poderia levar a supor que tudo isso é efeito do calor de ontem sobre o meu cérebro. Mas não se trata de alucinações e nem de imagens. Há homens reais. Pelo menos eles são tão reais como eu. Vestem roupas iguais às que se usavam faz alguns anos. Detalhe este que revela, a meu ver, uma consumada frivolidade. Contudo, devo reconhecer que agora há uma tendência geral a admirar-se com a magia do passado imediato. Quem sabe que destino de condenado à morte me impele a olhá-los a toda hora, irresistivelmente, dançam em meio ao campizal do morro, rico em cobras, aliás. São inimigos inconscientes que, para escutar Valência, um fonógrafo muito potente impõe as canções ao ruído do vento e do mar. Privam-me de tudo aquilo que tanto trabalho me custou e é indispensável para que eu não morra. Acuam-me contra o mar em pântanos deletérios. Esse jogo de espiá-los traz perigos. como todo agrupamento de homens cultos, eles hão de trazer escondida toda uma cadeia de impressões digitais e de cônsules, que, se me descobrirem, me remeterá com alguns ritos ou trâmites à prisão. Eu pergunto a vocês, o que pode ser isso? A ilha não é tão grande. É uma ilha que possui uma área de mata lá embaixo, possui algumas montanhas, sabe? Ele pode, caminhando, ele pode num dia circundar a ilha. Não é assim tão imensa. Ele não teria visto essas pessoas chegarem, tantas pessoas, elas não trariam, e nessa década de 40, uma ilha no meio do oceano, teriam que trazer malas, precisariam de ajuda de pessoas, não é? Talvez animais para carregar pelas montanhas, não havia, numa ocasião assim, ainda se usava muito a tração animal, barulhos e coisas como... Será que ele está certo que isso é uma impressão do calor que está afetando o cérebro dele? Ou talvez a solidão, ele já está ali há 100 dias? 3 meses sozinho numa ilha, para algumas pessoas, pode ser demasiado para o sistema nervoso, pode inventar coisas. No entanto, este homem faz todo um exercício para se certificar se de fato ele está imaginando essas coisas, se de fato elas estão ali. Uma dessas providências é escrever. Ele diz que vai deixar tudo escrito, porque se acharem isso lá, vão poder então avaliar. E ele convida quem achar o livro a fazer essa avaliação. Bem, aqui já podemos fazer uma primeira consideração sobre o que isso tem a ver com a nossa aula. O que isso tem a ver com o tema da nossa aula? Passagem, a identificação dos elementos de passagem entre autogenias e espaços sinonímicos. Não serão poucas as vezes que nos trabalhos de alguns colegas com imagens, com elementos de transversalidades, e hoje nós temos computação gráfica, realidade virtual e tantas outras coisas, não é improvável que, por vezes, algumas pessoas fiquem nessa espécie de limbo, fazendo questões como ele. Será que eu sonhei? Será que isso tudo eu não estou inventando? Onde é a realidade? Para alguns é muito importante saber o que é realidade e o que não é realidade. Na historicidade da pessoa, nós vamos aos poucos compreendendo o que para ela é realidade, o que para ela é a base categorial dela, o que ela considera devaneio, sonho ou outra coisa, e como ela faz essas relações. É só acompanharmos a obra e veremos como isso é para ele. Para ele, essa diferença é muito importante. É um homem que, se fosse trabalhar autogenias, espaços sinonímicos, ele queria saber onde estou agora. E o que está acontecendo? O que pode ser feito? Isso aqui eu estou sonhando? Isso é realidade? Uma pessoa assim, que aliás é o que é boa parte das pessoas nos nossos dias, não é? Disso depende uma série de coisas nas nossas vidas. Há pessoas que, quando sonham, no sonho, no devaneio, na fantasia, elas se permitem certas coisas. E às vezes essas fantasias migram para a base categorial delas, como por exemplo o carnaval, e lá elas podem viver parte desse sonho, dessa quimera que é feita conceitualmente. Outros não extrajetam isso e o colocam bem longe. Bem, então vocês viram, ele já se pergunta e ele observa. Essas pessoas se vestem como se vestia há alguns anos. Por que elas fazem isso? Ele não sabe. Ele acha que isso é a tendência da moda da época dele, como estavam fazendo. Aí ele diz que ele tem muito trabalho para se manter vivo. Ele tem que trabalhar muito, buscar raízes, buscar plantas, buscar isso, porque está acabando. Ele não pode nem mais ir lá agora ao museu com aquelas pessoas lá. E ele diz, há dificuldades materiais, inclusive, para eu poder vê-los. Eles estão no alto do morro e para quem os espia daqui... Eles são como gigantes, fugazes, eu só posso vê-los quando eles se aproximam de um barranco. Minha situação é deplorável, sou forçado a viver neste baixio em uma época em que a maré vem subindo mais do que nunca. Ele fala que as marés são um problema, sempre, durante toda a obra. Elas são inconstantes, elas não, ele não sabe se isso é devido à época do ano, ou ele se faz um monte de perguntas, é muito difícil prever a maré. Não é? E ele tem que sempre cuidar para não morrer afogado. Como ele fica lá nos pântanos, lá embaixo, às vezes ele diz que acorda, a água já está no nariz dele. Ele tem que sair correndo para poder se salvar e se esconder em algum lugar. Creio, páginas e páginas depois, ele diz, escreve no diário dele, eu creio que esta ilha se chama Billings e pertence ao arquipélago das Hélices. O comerciante de tapetes Dalmatio, daí ele bota o endereço aqui em Calcutá, desse comerciante de tapetes, poderá fornecer-lhes maiores informações. Esse italiano me alimentou durante os vários dias que passei enrolado em tapetes persas. Depois me carregou no porão de um navio. Não o comprometo. Ao recordá-lo nesse diário, não lhe sou ingrato. Ele está apenas citando, porque quem achar o diário depois, se quiser saber sobre isso, onde é a ilha, exatamente como ele chegou, pode falar com esse senhor. Então ele descreve um pouco da ilha. Prestem atenção, por favor, à base categorial dele. A vegetação da ilha é abundante. Plantas, capim, flores de primavera, de verão, de outono, de inverno, vão se sucedendo com urgência, com mais urgência em nascer do que em morrer, invadindo o tempo e a terra umas das outras, acumulando-se irrefriavelmente. Ele diz que, no entanto, as árvores da ilha estão todas doentes, a maioria delas. Que se ele tenta utilizar a madeira delas, elas facilmente se descamam e se dissolvem. E outras são tão duras que ele não tem ferramentas, ele não consegue fazer nada. Na parte alta da ilha, que tem quatro barrancos cobertos de capim, há um rochedo nos barrancos do oeste, ficam o museu, a capela, a piscina. As três construções são modernas, angulares, lisas, de pedra sem polir. E aí ele faz uma longa narrativa explicando em detalhes como é. Vocês encontram na internet inúmeros desenhos, vários desenhistas, pintores retrataram isso. Tem peça de teatro também, mostrando a localização dessas edificações e da ilha. Eu deixo isso para a pesquisa dos senhores, daqueles que tiverem interesse em pesquisar. Então, quando ele começa a pesquisar tudo aqui na ilha, antes dessas pessoas chegarem, um dia ele fez uma primeira descoberta que lhe chamou muito a atenção. Em duas ocasiões análogas, fiz minhas descobertas nos porões. Na primeira, tinham começado a escanciar os mantimentos na despensa e eu estava à procura de alimentos e descobri uma usina. Quando estava percorrendo o porão, reparei que nenhuma das paredes tinha a claraboia que eu vira de fora, com grades e vidros espessos, meio escondida entre os galhos de uma conífera. Como imerso em uma discussão com alguém que sustentasse ser a claraboia irreal, vista em sonhos, saí para verificar se ela ainda estava lá. Tornei a vê-la, desci até o porão e tive muita dificuldade para me orientar e encontrar por dentro o local que correspondia à claraboia. Não se distraiam. Ele está dizendo que ele foi um dia até lá procurar isso. Ao entrar no museu e lá embaixo, nos porões, ele descobre que tinha uma usina qualquer, com máquinas, motores. Ele não era especialista em motores, mas ele diz que ele ficou muito intrigado com aqueles motores. Eram diferentes. Mais tarde ele vai descobrir, não é que está ligado à iluminação e tal, mas ele fica muito surpreso. Ele diz, puxa, quem fez isso em 1920 e poucos, né, 10, 12 anos antes? Ele diz, é incrível. Não é? Porque, e ele vai notar que os motores são alimentados pela própria maré. Quem fez isso foi um engenheiro extraordinário e ainda cuidou para que os motores ali onde estivessem cuidados não ficassem arruinados em pouco tempo. Só que quando ele desce, ele nota uma coisa. Vejam o que ele acaba de descrever. De fora, ele tem uma visão. Tem a claraboia, que vai iluminar, deixar passar a luz lá para dentro, para os porões e tudo. Então, ele olha de fora e diz, aqui tem a árvore, ali está a claraboia, a luz se projeta para baixo. Quando ele entra, ele olha e diz, não, mas está por dentro. Eu olho por dentro e eu não consigo ver lá como era que eu via lá por fora. Não combinam as imagens. Numa analogia grosseira, como se aqui na reitoria, ao entrarmos aqui dentro, você dissesse, mas professor, agora eu olho pela janela e eu não vejo ali os bosques de castanheira que tem do lado de fora da... como eu via quando estava ali fora. É como se ao passar aqui para dentro do prédio e ao olhar para fora, a paisagem lá fora mudasse. Uma coisa não está combinando com a outra. Como este personagem tem o tópico 10 da estrutura de pensamento extremamente desenvolvido, tudo ele racionaliza, e mais a epistemologia, tudo ele quer compreender o que se passa, ele não vai deixar isso em branco às nuvens, não. Ele vai muitas e muitas vezes pensar sobre isso, até que ele vai descobrir o que é isso. Os senhores podem imaginar, é um portal, professor? Quando ele passa de um lado, não, não é nada de portal. Esse livro foi escrito em 1940, respondia aos problemas da época. E, aliás, não eram muito diferentes do que vivemos hoje na América Latina. Trocamos alguns nomes, mas não há muita similitude. Então, ele nos mostra, ele não era nenhum portal, não, nada disso, mas quando ele descobriu o que é isso, numa outra vez que ele vai lá, ele vai ficar extremamente surpreso, admiravelmente surpreso. E vai se perguntar como ele pôde demorar tanto para entender algo assim. Como os senhores entenderiam? Quantos de nós, até um momento como esse, claro, guardadas as proporções de uma recíproca de inversão e de tudo que ele está passando, no lugar dele ainda manteríamos uma integridade intelectual? Quantos aí já não se perderiam, não é, nos espaços siderais das coisas, completamente com a mente divagando para todo lado? Ele ainda mantém. Como é que ele mantém? Se atrelando fortemente ao raciocínio, à epistemologia e à base categorial. É a maneira como ele faz. Ele se agarra a isso. Entendo muito pouco de motores, mas não demorei a fazê-los funcionar. Quando se acaba a água que recolho da chuva, aciono a bomba. Tudo isso me espantou, por mim e pela simplicidade do bom estado das máquinas. Em uma ocasião, porém, todas as luzes do museu permaneceram a noite inteira acesas. Foi a segunda vez que fiz descobertas nos porões. Eu estava doente. Esperava que em alguma parte do museu houvesse um armário com remédios. No alto não havia nada. Desci aos porões e nessa noite ignorei minha doença. Esqueci que os horrores que estava passando surgiam apenas nos sonhos. Descobri uma porta secreta, uma escada, um segundo porão. Entrei em uma câmara poliédrica, parecida com certos abrigos antiaéreos, que vi no cinematógrafo, com as paredes recobertas de placas de dois tipos, umas de um material semelhante à cortiça, outras de mármore, simetricamente distribuídas. Bom, aí ele descreve o lugar e diz assim, ó, quem poderia, em 1924, mais ou menos, ter construído um tal prédio? E por que o teriam abandonado? O leitor atento poderá extrair do meu informe um catálogo de objetos, de situações, de fatos mais ou menos assombrosos. O último desses fatos é a aparição dos atuais habitantes do morro. Cabe relacionar essas pessoas com as que viveram aqui em 1924? Será o caso de ver nos turistas de hoje os construtores do museu, da capela, da piscina? Eu reluto a acreditar que uma dessas pessoas tenha alguma vez interrompido a música para fazer o projeto dessa casa, infestada de ecos e, sem dúvida, também à prova de bombas. Lá no rochedo, há uma mulher olhando o pôr do sol. Ela faz isso todas as tardes. Tem um lenço colorido amarrado na cabeça, as mãos juntas, sobre um joelho. Sóis pré-natais devem ter dourado sua pele. pelos olhos, pelo cabelo negro, pelo busto, parece uma dessas boêmias ou espanholas dos quadros mais detestáveis. Novamente, quem procurar depois na internet vai encontrar várias telas retratando essa moça. O nome dela é Faustine, como ele vai descobrir daqui a pouco. E ela fica nesse rochedo, sempre no pôr do sol, ela vai lá. Fica sentadinha, admirando o pôr do sol, tranquila. Ele se apaixona por ela completamente. Completamente. Ele acha, ele fica, ele olha para ele, esse homem que está lá nessa ilha, nesse deserto existencial, ela é um anjo que ele vê sempre. E ele volta lá para encontrá-la. Ih, ele faz mil considerações, ele tem uma curiosidade imensa. E um medo completo, porque ele sabe que se ele for visto, ela, assim como vocês viram aqui a sirene agora, foi preparado para tocar nesse momento da aula, ele tem medo que ela chame a polícia e ele vá preso. Ok? Bem. Bom, ele, depois que ele vê essa moça lá, ele fala em esperança. Sabe, ele está já cansado, está com febre, mas ele desce lá para os charcos e fica sonhando. Ele se compara a um animal que só deixa os olhos para fora, com água pela cintura, nas noites, olhando lá para cima, onde tem luz, onde tem dança, música e tudo. E ele fica lá com medo, pensando como é que ele faz, né, para chegar até ela. Em 15 dias, houve 3 grandes inundações. Ontem, a sorte me salvou de morrer afogado. Quase fui surpreendido pela água. Confiando-me nas marcas das árvores, calculei a maré para hoje. Se eu tivesse adormecido de madrugada, estaria morto. Muito cedo, a água já estava subindo com o ímpeto que tem uma vez por semana. Ele diz que é imprevisível, que ele não consegue entender aquelas marés. Que do nada elas sobem assim, às vezes de uma maneira que ele mal tem tempo de correr. Quando cheguei, bom, ele sobe, vai até lá, cansado, dolorido, faminto, ele vai até a risca, né, aí até lá de novo, e ele diz, quando cheguei, havia alguns mantimentos na despensa do museu, em um forno clássico, tisnado, com farinha, sal, água, eu elaborei um pão intragável. Pouco depois, já estava comendo farinha direto do saco, em pó, com goles de água. Tudo se acabou. Agora não tem mais nada, até mesmo umas línguas de cordeiro em mau estado, até mesmo os fósforos, com um consumo de 3 por dia. Tão mais evoluídos, me parecem agora, eram aqueles inventores do fogo. Estou aflito. Bom, ele diz que ele tem passado noites muito difíceis, com dor. Ele tem lembranças, ele acorda cansado, ele não está bem. E ele diz, estou aflito, eu não tenho as ferramentas, a região é malsã, adversa. Mas, faz alguns meses, minha vida atual me parecia um exagerado paraíso. As marés diárias não são perigosas nem pontuais. Às vezes, levantam os galhos cobertos de folhas que estendo para dormir, e amanheço em um mar impregnado de águas barrentas dos pântanos. Resta-me a tarde para caçar. De manhã estou com a água pela cintura. Ele diz que as ferramentas estão todas no museu. Aspiro a ter coragem, a empreender uma expedição para resgatá-las. Talvez não sejam indispensáveis. Essa gente há de desaparecer. Talvez eu tenha sofrido alucinações. O meu bote ficou fora do meu alcance, na Praia do Leste. Ele disse que nem isso também não faz a menor diferença, que o barco dele a essa altura já estava se desfazendo todo, não é? Minha sorte agora é distinguir as raízes que são comestíveis. E então, por páginas e páginas, ele faz um longo relato de como é a luta pela sobrevivência nessa ilha. Não é nada simples para ele, nada. Às vezes ele come uma raiz, uma erva que não devia, daí ele diz que sofre, vomita, passa mal, tem dor de cabeça, alucina e às vezes leva dias para passar. Quando ele retorna, ele está exausto, cansado, emagrecido. Então ele aprendeu a distinguir o que ele pode comer e o que não pode. Tem peixes, o que salva a vida dele, muitos peixes. Não é? E ele tem certos cuidados, se cuida das tempestades, ele teme muito as tempestades, diz que são muito violentas algumas. E o que ele tem de esperança em tudo isso? Nas palavras dele: agora a mulher do lenço me é imprescindível. Talvez todo esse empenho higiênico em não esperar seja um pouco ridículo. Não esperar da vida para não arriscá-la, dar-se por morto para não morrer. De repente isso me pareceu um letargo pavoroso, inquietíssimo, quero que se acabe. Começou tudo isso há 8 dias, foi quando eu registrei a aparição dessas pessoas. À tarde, tremi perto do Rochedo do Oeste, disse a mim mesmo que tudo era vulgar, o tipo boêmio da mulher e minha paixão típica de solitário acumulado. Voltei por mais 2 tardes, a mulher estava lá. Comecei a achar que a única coisa milagrosa era isso. Seguiram-se os dias azíagos dos pescadores, quando eu não a vi, e de um barbudo da inundação. Estou assustado, porém, com maior insistência, desgostoso de mim. Agora devo esperar a chegada dos intrusos a qualquer momento. Se demorarem, virão me prender. Esconderei esse diário, prepararei uma explicação e os guardarei não muito longe do bote, decidido a lutar e a fugir. Contudo, eu não me acautelo dos perigos. Estou contrariadíssimo. Cometi descuidos que podem privar-me da mulher para sempre. Ele acha que por ele ter caminhado até lá, ele deixou marcas e que esses intrusos vão ver as marcas que ele deixou. Na terra, ele caminhou até onde ela costuma ficar lá, olhando o mar, não é? E ali tem uma parte que é terra, ou mesmo os vestígios que ele deixou lá no museu. Ele diz, como é que eu não me dei conta disso? É óbvio que eles vão ver que tem alguém aqui, que alguém mexeu. Como é que não? Ele diz que ele não deixou tudo em ordem lá na despensa e tudo mais. É óbvio que eles vão olhar e vão dizer, bom, tem alguém na ilha. Ou vão pensar que é algum bichinho que entrou, só que como é que o bichinho ia abrir porta? Ia chegar até o porão? Difícil. Quando ele se dá conta disso, ele diz, bom, estou perdido. Eles vão vir atrás, agora é uma questão de tempo para me achar aqui. Bom, o que ele faz então? Já que está meio perdido mesmo, ele toma um banho, tenta pegar a roupa dele que ainda está um pouco decente, porque ele andava quase desnudo na ilha. Arruma direitinho, o que ele faz? Vai lá no rochedo ver essa moça. Finalmente, depois de quase 10 dias, vai tomar contato com ela. Depois de tomar banho, limpo e mais desarrumado, por efeito da umidade da barba e no cabelo, fui vê-la. Tinha traçado o seguinte plano: esperá-la no rochedo. A mulher, ao chegar, me encontraria absorto no pôr do sol. A surpresa, o provável receio, teria um tempo de se transformar em curiosidade. Mediaria favoravelmente a comum devoção pelo entardecer. Ela me perguntaria quem sou e ficaríamos amigos. Mas eu cheguei tarde demais. Minha impontualidade me exaspera. E pensar que naquela corte dos vícios, chamada mundo civilizado, em Caracas, foi uma das minhas características mais pessoais. Ah, aliás, esse personagem é da Venezuela, ele é de Caracas. Por isso que aparece aqui a primeira vez a palavra. Bem, eu estraguei tudo. Ela estava olhando o entardecer e bruscamente surgi de trás de umas pedras, bruscamente e bruto. E visto de baixo, devo ter parecido com os meus atributos de horror acrescidos. Os intrusos devem chegar agora a qualquer momento e eu não preparei minha explicação, mas eu não tenho medo. Essa mulher é algo mais que uma falsa cigana. Espanta-me sua coragem. Nada anunciou que tivesse me visto, nem um pestanejar, nem um leve sobressalto. Ele apareceu diante dela, a mulher olhou, disse, ué, que isso, ficou parada olhando. Não, ela não demonstrou medo nem nada, imagina os amigos todos dela ali no museu, não é, ali pertinho, ela ali vendo o pôr do sol, deve ter pensado que talvez se tratasse de um empregado pelas roupas dele, não é, que um jardineiro talvez. Olhou, ficou quieta olhando, ele se assustou, com isso, saiu correndo, foi lá para os pântanos dele de novo, e agora está lá apavorado, achando que eles vão vir pegá-lo para levá-lo preso a qualquer momento. Vejam, até há pouco tempo ele não estava considerando que isso tudo era uma alucinação, que essa gente surgiu do nada, se materializou lá como que por encanto, e agora que ele bastou se aproximar de um e ver que era ser humano de fato, não era ilusão nenhuma, ficar a poucos metros dela, então ele diz, ah não, são seres humanos mesmo, eu devo estar tão esquisito que eu já nem consigo mais dimensionar essas coisas todas. Muitas pessoas que trabalham elementos distantes da base categorial, e vejam, isso tudo se dá quando ele se afasta lá de onde ele está vivendo, que o autor bota nos pântanos baixios lá da ilha. Quando ele tenta ultrapassar isso e ir para uma certa elevação, não é? No qual antes ele não sabia o que era a realidade, direito agora parece que ele já sabe, acontecem essas coisas, ele sai correndo. Ora, podíamos dizer para ele, mas você mesmo disse há pouco que talvez seja alucinação, que não seja real. Está com medo de quê? E ele provavelmente nos diria, olha, tem hora que eu acho que é alucinação, que eu estou enfermo, doente, inventando tudo, e tem hora que eu acho que é real. E agora? Estou reagindo a quê? Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Retornando e aprofundando a aula. Estava colocando que, por vezes, há colegas que quando começam a trabalhar elementos de autogenias verticais, por exemplo, mais altas, mais desenvolvidas, alguns podem ter essa impressão de que estão lidando com algo que se distancia da base categorial. E, portanto, parece menos real. Esse irrealismo pode tomar várias faces. Por exemplo, arte. Para alguns, a arte abstrata seria uma espécie de desconexão com a base categorial. Está mais distante. Para outros, uma fantasia. Ah, é só um exercício de imaginação e mais nada. O que é real, concreto e genuíno que nós vivemos é a base categorial. Olhem como alguns fazem as pontuações da existência. Para outros, se assustam, não é? Qualquer experiência, seja com substâncias, seja com pensamentos, religiosidades, que o afastem, lhe dê uma perspectiva distante em relação à base categorial, para alguns é o suficiente para gerar o espanto, medo e querer voltar rapidamente para a base categorial, no qual conhece tudo. A praia, o mar, o chão, o vento, tudo é muito real, muito concreto para essa pessoa, é o habitat dela. Então, quando esse, na ilha, esse senhor, esse personagem, toma contato com essas pessoas, não sabe explicar, não sabe o que está acontecendo, mais o cansaço, o medo, o estresse de uma vida, e lembrem, essa ilha não precisa estar lá no meio do oceano como ele, você pode estar no meio de uma grande cidade e estar nessa ilha. Cansado, fatigado, sozinho e faminto. Não é? O escritor Bioy respondia a questões de época. Portanto, essa ilha não é assim tão lá no Oceano Pacífico, ainda que assim pareça. Então ele busca respostas. Como ele não encontra respostas, o que ele faz especificamente? Agora ele vai se colocar diretamente com relação. Já que ele foi visto pela moça, ele, depois de ficar com medo, ele fica lá nos pântanos, até que ele fica indignado. Ele diz, escuta, mas isso é um papel. O que, que eu estou fazendo? Não, já que me viu, paciência, agora eu vou ficar aqui apavorado. Eu vou lá conversar com ela. E então, vamos ver como ele conta aqui no livro o que acontece. Ele vai de novo, olha, escalei as rochas, o esforço piorou o meu estado. Também estava com pressa, eu queria vê-la, dizer qualquer coisa, estava olhando para ela escondido. Temi que me surpreendesse espiando-a. Apareceu ao seu olhar, talvez demasiado bruscamente agora. No entanto, a paz dessa vez do peito dela também não se alterou. E o olhar parecia prescindir da minha presença. Era como se eu fosse invisível a ela. Mas eu não desisti. Senhorita, quero que me escute, disse a ela, na esperança de que ela não acatasse o meu pedido. Porque eu estava tão emocionado que agora tinha esquecido até o que eu queria dizer a ela. Pensei que a palavra senhorita soava ridícula numa ilha como aquela. E de resto, era imperativa demais, combinada com a aparição repentina, daquele jeito, naquela hora, naquele ambiente. Mas eu insisti e disse, eu entendo que não se digne reticências. Agora eu não consigo recordar com exatidão as coisas que eu lhe disse. Eu estava quase inconsciente. Falei a ela com uma voz comedida e baixa, como uma compostura que sugeria obscenidades. Resvalei de novo no senhorita. Desisti das palavras. Voltei a falar. Bem, o fato é que, depois de uma angústia tremenda, ele fica desesperado e começa a falar com ela não mais dessa maneira. Ele começa praticamente a gritar. Por fim, cheguei ao ridículo, trêmulo, quase aos gritos. Pedi que me insultasse, que me delatasse, mas que não continuasse em silêncio me olhando assim. Não foi como se não me tivesse ouvido, como se não me tivesse visto. Foi como se os ouvidos que tinha não servissem para ouvir, como se os olhos não servissem para ver. De certo modo, ela me insultou, demonstrou que não me temia. Já era noite quando recolheu a sacola de costura e se encaminhou devagar para o alto do morro. Os homens ainda não vieram me buscar. Talvez não venham esta noite. Talvez essa mulher seja em tudo igualmente assombrosa e não tenha comentado com eles sobre a minha aparição. A noite é escura e eu conheço bem a ilha. Não temo um exército se me procurar de noite. Então, ele prossegue o livro nos dizendo o seguinte. Foi de novo como se não me visse. Alguns dos senhores que já fizeram trabalhos avançados de semioses cruzadas em autogenias verticais, já fizemos inúmeros workshops pelo Brasil, já fizemos em Goiânia, Anápolis, Curitiba, Chapecó, Curitiba e Chapecó várias vezes, Florianópolis, São Paulo, Teresina, Fortaleza, meu Deus, quantas cidades já nós fizemos esses seminários de semioses cruzadas. Alguns que fizeram conseguiram sim, muito bem, com fluência. Depois leram, como vocês aprenderam esses trabalhos e ficaram agradavelmente satisfeitos. Mas alguns colocaram isso que ele acaba de dizer aqui, ó. Não, professor, eu consegui fazer o trabalho, procurei uma base categorial melhor, me senti muito bem. Mas, professor, os vizinhos da nova base categorial é como se fossem coisas, objetos, não pessoas que interagissem comigo. Não havia motilidade, vivacidade, vida propriamente. É como faz de conta algo dessa natureza. Não é o que pode ter acontecido com ele? Cansado, febril, nos charcos lá embaixo, chegou a moça e estava serena olhando as coisas. Já tinha visto que tinha esse homem ali, talvez um jardineiro, talvez alguém que morasse lá na ilha, na parte remota. Por que ele ia se assustar? Aí ele chega, fala, ela fica olhando para ele. Ele grita, ela diz, olha, tudo bem, dá as costas, vai ali, continua olhando o mar, não é? Mexe nas coisinhas dela, fica lendo, não dá bola para ele. Depois que terminou, ela sobe, vai embora. E ele fica com essa impressão, puxa, é como se ela não me visse, é como se ela não me ouvisse. E é tão real, é tão concreta quanto ele. É um ser humano que está ali. Para algumas pessoas, esse tipo, esse modo de relação assusta, afasta, impede. Para outros não, gera curiosidade, quer saber o que está acontecendo, vai se informar para ver o que houve. Porque a pessoa me ignorou e tal. Ele mergulha numa série de reflexões. Vocês têm que ver onde ele vai. Por tudo. Fica meditando sobre isso. Por que ela me ignorou? Talvez ache que eu não mereço, que, nem mesmo que ela fale comigo, ela nas roupas dela, com os amigos finos que ela tem lá em cima, bebem bebidas caras, se vestem bem, o que é isso? Será que eu não sou digno nem que ela me dirija a palavra? O que está acontecendo? Ele faz uma série de ruminações, como alguns, quando tentam movimentações autogênicas, e começa a falar, por que eu não consegui ficar mais tempo lá? Era tão bom, tão melhor de onde eu estou aqui na minha base categorial. O que acontece que eu não consigo uma interseção melhor com aqueles vizinhos, de modo que eu possa fixar uma nova base categorial? Por que eu não consigo? Por que me ignoram? Ora, se eu estou chegando lá, através de um exercício de semiose cruzadas, por que eles não me seguram, não me ajudam? Se estão melhores que eu, se são mais desenvolvidos, ele pode se perguntar tudo isso. Por que essa moça, por exemplo, vendo que ele está com aquelas roupas, não é, já puídas, um pouco rasgadas, velhas, magro, desfigurado, por que ela não diz que quer comida? Você está bem? Por que ela não faz isso? Já melhoraria tanto ele, né? Já o deixaria tão melhor? Mas é que ele também pensa, lá no escuro das grotas onde ele está habitando, que tudo isso pode ser uma farsa, uma trama, uma cilada para capturá-lo e levá-lo preso. O que só faz afastar a moça, é óbvio. Se você perguntasse para ele, então, qual é a tua conclusão? A moça lá no rochedo existe ou não? Talvez ele dissesse, nem sei mais. Também não sei nem se isso importa. Já estou com tanto pensando, tanta coisa, já estou tão desgastado com tudo isso. Não sei nem se eu acredito. Olha, sabe de uma coisa, acho melhor eu ficar aqui mesmo, nesses pântanos, comendo lagarto, comendo peixe que aparece aqui, me alimentando de raízes e tocando a vida do jeito que está. Talvez pudesse dizer isso, não é? Pois bem, ele diz... que nenhum dos companheiros veio procurar. Boa noite, aluno tardio, tudo bem? Então ele se assusta com tudo isso e retorna lá pro charco, pro banhado dele. Bom, aí ele conta que ele resolve, depois de muito conjecturar, de muito ficar confuso e perdido, ele decide por uma coisa, ele decide fazer um pequeno jardim para essa moça. Ele sabe de uma coisa, eu tenho flores aqui ó, nos pântanos que não tem lá em cima. Eu vou colher essas flores. Vou fazer um jardinzinho para ela e quando ela chegar lá, vai ver que eu sou amistoso, que ela não precisa me temer em nada. É assim que ele pensa, que ele raciocina. Aqui reside uma das mais importantes lições. Na sua base categorial, o que você tem a oferecer para quem está numa base categorial um pouco melhor, é de fato um presente? Pode ser até uma ofensa. Ela pode olhar essas florzinhas que ele vai colher lá no pântano e vai botar lá para quando ela for olhar o pôr do sol no rochedo, ela pode olhar isso e pensar, puxa, tem flores tão mais lindas lá no museu, em estufas, flores que a gente trouxe no navio. Para que eu quero essas florzinhas? Deve ter até aranha aí no meio dessas florzinhas. Pode, não pode? O que para ele vai ser uma dor extrema, porque é tudo que ele tem para oferecer. Ele se levanta de madrugada, vai pegar as flores. Olha aqui, ó, pululam na parte baixa dos barrancos, se machuca. Algumas florzinhas ele pega, elas morrem logo depois que ele pega, ele fica muito chateado. Outras ele pega e diz, essas aqui vão durar mais um pouco, eu vou levar lá e tal. Faça um trabalho tremendo. E ele diz assim, o meu cansaço é quase uma doença. Bem, aí, mais adiante, páginas depois, ele diz, tudo aconteceu dentro da mais previsível normalidade, mas de uma forma inesperadamente benigna. Eu estou perdido. Ao lavrar este jardinzinho, para que ela o visse, eu cometi um erro terrível. Como Ajax ou algum outro helênico já esquecido quando esfaqueou os animais, só que neste caso eu sou os animais esfaqueados. A mulher chegou mais cedo, como de costume, deixou a sacola com o livro escapando sobre uma rocha e sobre outra, mais plana, estendeu a manta. Vestia traje de tênis, com um lenço quase roxo na cabeça. Permaneceu algum tempo contemplando o mar, como que adormecida. Depois se levantou e foi pegar o livro. Moveu-se com aquela liberdade que temos quando estamos sós. Passou na ida e na volta junto do meu jardinzinho, mas fingiu não vê-lo. Não estava ansioso de que ela ouvisse. Pelo contrário, quando a mulher apareceu, eu percebi meu assombro equívoco. Sofri por não poder suprimir uma obra que me condenava agora para sempre. Mas eu fui me acalmando, talvez perdendo a consciência. A mulher abriu o livro, pousou uma das mãos sobre as folhas, continuou olhando à tarde, não se retirou até o anoitecer. Bom, ele fica arrasado, ele mergulha em todo tipo de... Ele diz assim, ó, quem eu estava pensando que eu era de fazer um jardim desse? Um jardim tosco, feio. Uma coisa que depois encontra a mim é como é que ela... Sabe, ela me fez um favor de não olhar esse jardinzinho. Passou, ela, aliás, ela não passou por ele, ela pisou sem querer no jardinzinho dele. Depois ele pensa, mas peraí, ela pisou no meu jardinzinho. Tudo bem que é tosco, que é feio, mas é um jardinzinho? Foi feito para ela? Como é que ela faz uma coisa dessa? Que consideração tem? Não posso me apaixonar por uma mulher que faz uma coisa dessa? Ela não tem sensibilidade. E ele migra entre esses pensamentos todos e vai e volta e se perde. E quando ele vê, ele está com raiva, muita raiva dela. Diz, amanhã eu não vou mais lá. E logo em seguida ele já se arrependeu de ter dito isso. Diz, não, amanhã ela vai estar lá e ele já fica feliz de novo. E aí ele pensa, eu estou doente, eu estou febril, eu devo estar morrendo. Isso pode ser uma desnutrição nessa ilha, eu não sei o que mais. Bom, muita coisa acontece, ele faz inúmeras reflexões, ele se acha um fracassado, em seguida bate uma brisa do mar, ele já se sente melhor, ele diz, não, eu preciso ter mais paciência. Ele migra, ele oscila entre esses pensamentos. Lembram quando se faz exercícios de semiose para a migração de bases categoriais? Para um patamar melhor, com uma vizinhança melhor, para mudança de vizinhança e outras coisas mais? Não é assim que muitos se sentem? Errantes entre mundos, apátridas. Já não pertencem mais ao mundo de onde vinham, mas também não gostam do mundo para onde vão, não têm mais as vizinhanças familiares, sentem saudade daquele velho quarto, do chuveiro que às vezes dava choque, que vivia odiando, mas que agora era tão familiar, não é? Isso são problemas de migração. Por isso, os muitos cuidados que a gente tem quando trabalha autogenias, espaços sinonímicos, essas movimentações, não é? E mesmo com todos os cuidados, não estamos livres de eventualidades como estas, não é? Então, a prudência, o estudo e tudo mais sempre é muito importante quanto a isso. Bom, ele diz, hoje a mulher fez questão que eu sentisse sua indiferença. Ela conseguiu. Sua tática é desumana. Eu sou a vítima. Contudo, acredito ver a questão de modo objetivo. Ela apareceu agora com um horroroso tenista. A presença desse homem deve acalmar os ciúmes. Mas é muito alto. Usa uma jaqueta de tênis, grená, folgada demais, calças brancas, sapatos brancos, amarelos imensos. A barba dele parece postiça. A pele é feminina, cerosa, marmórea nas têmporas. Os olhos são escuros, os dentes abomináveis. Ele fala devagar, abrindo muito a boca, pequena, redonda, vocalizando infantilmente, mostrando uma língua pequena, redonda, carmesim, sempre colada aos dentes inferiores. Olha como ele ficava ali atento, olhando tudo. Sabem quem é esse personagem hediondo que ele escreve aqui? Morel, do título do livro. A Invenção de Morel. Esse é o Morel. O Adolfo Bioy nos apresenta aqui um dos personagens que são, aliás, extremamente enigmáticos. Extremamente enigmáticos. Lembrem que o título do livro é Invenção de Morel. Qual é a invenção desse Morel, esse tenista que ele acaba de descrever aqui? Ele vai odiar esse homem com todas as forças. O que que ele está fazendo perto dessa moça? Ele se aproxima, ele quer saber o que que eles estão falando. Alguma coisa ele pega, outras ele não sabe. Ele nem dorme com isso, ele fica completamente... Né? Vamos ver o que acontece. Tratei logo de me esconder. Ignoro se ela me viu de novo. Imagino que sim, porque em nenhum momento pareceu procurar-me com a vista. Tenho certeza de que o homem não reparou, até mais tarde, e também no jardinzinho. Ela fingia não vê-lo, como fez com ele também, né? Ouvi algumas exclamações francesas, depois não falaram mais. Ficaram como que subitamente entristecidos, fitando o mar. O homem disse alguma coisa. Cada vez que uma onda se quebrava contra as pedras, eu dava dois ou três passos para frente, rapidamente, aproximando. Eram franceses. A mulher moveu a cabeça. Não ouvi bem o que ela disse, mas sem dúvida era uma negativa. Tinha os olhos fechados e sorria com amargura, talvez êxtase. Acredita em mim, Faustine, disse o barbudo, com um mal contido desespero. E eu então soube o nome dela. Faustine. Bom, aí eles têm... basicamente ele entendeu que o homem estava cortejando a moça, fazendo um convite para aquela noite após o jantar, e ela rejeitou, e ele estava meio chateado com isso e tal, e ele fica remoendo e revivendo esse discurso dos dois a noite inteira, no dia outro também, no outro, analisando cada coisa, como ela se portou, por que que ela disse isso, por que que esse francês não viu o jardinzinho dele, passou também, não é, e que ele já odiava esse homem mais do que tudo. Morrel, respondeu Faustine tolamente, sabe o que acho misterioso? As perguntas de Faustine não conseguiram demovê-lo de um tom jocoso. O barbudo foi pegar o lenço e a sacola. Estavam em uma rocha a poucos metros de mim. Voltou, agitando-se, dizendo: não leve a sério o que eu disse. Às vezes eu penso que despertando sua curiosidade, mas não se engane. Ao ir e voltar, este homem pisou em meu pobre jardinzinho. Ignoro-se conscientemente ou com uma irritante inconsciência. Faustine, no entanto, viu o que ele fez. Juro que ela viu. E não fez nada para me poupar essa injúria. Continuou a interrogá-lo, sorridente, interessada, quase entregue de curiosidade. Sua atitude me pareceu baixa. O jardinzinho é, sem dúvida, de péssimo gosto. Por que fazê-lo pisotear por um barbudo? Já não estou bastante pisoteado? O que eu posso esperar de gente assim? O tipo de ambos corresponde ao ideal que sempre buscam os organizadores de longas séries, de cartões postais indecentes. Combinam um barbudo pálido e uma vasta cigana de olhos enormes. Acho que já os vi nas melhores coleções do Pórtico, em Caracas. Lembrem, ele é venezuelano. Mas ainda me cabe uma pergunta. O que que eu devo pensar disso tudo? Certamente ela é uma mulher detestável. Mas o que será que ela está pretendendo com tudo isso? Talvez esteja zombando de mim e do barbudo também. Mas também é possível que o barbudo não passe de um instrumento para ela zombar de mim. Pouco lhe importa se o faz sofrer. Talvez esse Morrel não passe de uma ênfase em uma predicência de mim e um sinal de que esta vai atingindo seu ponto máximo e o fim. Sabem quantas considerações como estas ele vai tecer, voltar e se perder? Inúmeras. Inúmeras. Quando algumas pessoas fazem exercícios de autogenia, de verticalidade, e ainda algumas de transversalidades, como nós fizemos durante uma semana de estudos inteira, vocês notam que muitos desses elementos que acabamos de ver aparecem lá? Colegas que conseguem até uma certa fluência, eles escrevem, estava caminhando, então encontrei um jardim, a meditação por semiose cruzada, atrelando o pensamento ao verbo escrito. Uma maneira de não deixar o pensamento oscilante, né? De indexá-lo. Alguns têm êxito e vão bem longe nisso. Aí, quando terminam, eles ficam. Tá, mas por que agora eu tenho que voltar para os meus afazeres, para as minhas atividades tão chatas, tão ruins? Tudo isso que eu fiz foi uma fantasia, ficou lá. Agora até é mais difícil voltar para as minhas atividades. Eu quero tirá-las de perto de mim e tudo mais. Não é assim que muitos fazem. E aí depois já se desinteressa. Eu não vou mais fazer essas meditações, não. Por semeose cruzada, só me desgasta. Melhor ficar por aqui mesmo onde eu estou, já conheço tudo, é bom assim. É mais ou menos o que ele está fazendo. Ele não está propriamente conversando com esses personagens. Ele pegou alguns caracteres de transversalidade e está conversando por monólogo. Está monologando. Qual é a alteridade que está nisso? É a alteridade do espelho. É até onde ele alcança. E ele conjectura tudo. Ele fala por ele e fala pelo outro. Olha, ela fez isso por causa disso. Garanto que ele também não sei o quê. Até nisso, o Bioy foi feliz ao colocar tudo isso se passando numa ilha. De fato, ilha. Não há passagem para o mundo do outro. Há passagem para as próprias necessidades que só fazem piorar. Bem, agora, como eu disse para vocês, a obra é cheia de reviravoltas surpreendentes. Agora vai acontecer mais uma delas. Lembram aquela inicial, né? Quando ele desce lá nos porões, e o que ele vê do lado de dentro não corresponde a como era do lado de fora. É como duas ambientações. Uma não se reporta à outra. Subi o morro, saí de trás de um grupo de plantas e me deparei com dois homens e uma senhora. Ele se descuidou. Então, desses dois se afastam. Para quem chegou atrasado, esse homem é um fugitivo, está numa ilha. Depois de muitos dias numa ilha, pessoas que ele não viu como chegaram até ela, nem de que lugar, nem de que modo, estão lá, no museu lá em cima, tem luz, tem comida, tem tudo, eles dançam, eles brincam, e ele se esconde, porque ele é um fugitivo da justiça, fica lá embaixo, fica olhando essas pessoas de longe. Ele já sabe que essa moça viu, por alguma razão não delatou. Não é? Agora, quando esses dois se afastam, ele se vira para voltar lá para o pântano, e o que acontece? Dá de cara com esses aí. O que vocês acham que ocorre? Aquelas pessoas que estão lá não sabem que tem mais alguém na ilha. Subi o morro, saí de trás de um grupo de plantas e me deparei com dois homens e uma senhora. Estanquei. Não respirei. Entre nós não havia nada. 5 metros de espaço vazio e crepuscular. 5 metros. Daqui até a Ione deve ter 5 metros. Um pouquinho mais, então. Acha que daqui até ali, com a luz do sol e do dia, é difícil você... É provável que não veja outra pessoa? É difícil, pois então. Os homens me davam as costas. Ufa, estavam virados para lá. A senhora estava bem de frente, sentada, olhando diretamente para mim. Vi que ela estremeceu, bruscamente virou-se e olhou na direção ao museu. Eu me escondi atrás de umas plantas. Ela disse com voz alegre: "Não é hora para histórias de fantasmas, vamos entrar." Não sei ainda se estavam realmente contando histórias de fantasmas ou se os fantasmas apareceram na frase para anunciar a ocorrência de algo estranho, a minha aparição. Agora ele começa a duvidar da existência dele. Ele, será que isso é um daqueles contos, filmes que a pessoa morre e não sabe que morreu? Há muitas histórias assim. Ainda que a obra seja de 1940, já muito havia sobre isso. E ele diz, como é que pode? Primeiro aquela lá, passa o jardim... assim, um outro pisa no jardim. Será que não estão me vendo? É isso que está acontecendo? Ele começa a questionar. Quando nós fazemos meditações por semiosas cruzadas, para elevações autogênicas, em direção a espaços sinonímicos, quando você começa o exercício, até uma parte importante deles, você tem plena segurança da sua identidade e de que você está aqui. Então, a Isolda, Gilson, Elaine estão aqui, sou eu, é a minha identidade. Eu estou fazendo esses exercícios, ó. Então, hoje tomei um banho de mar, vi que as nuvens se aproximavam e era muito bonito, está tudo certo, você tem pleno controle, você está nesse núcleo rochoso pós-renascentista, que é o eu, a sua identidade, tudo certo. Só que ele, mediante essas coisas que ele começou a vivenciar, agora ele para e diz, espera aí, e se eu é que sou o fantasma? Eles se veem, eles conversam entre eles. É comigo a coisa. Comigo que não estão vendo. Poxa, ela estava de frente para mim. Ainda falou, chega de fantasmas e entra com eles lá. Em que parte de certos exercícios avançados coisas assim ocorrem? E mais, é interessante que ocorram? Dependendo do exercício que está sendo feito e da etapa que você alcançou nas verticalidades, isso deixa de ter relevância. O eu se dissolve. Há muitos pesquisadores, místicos, estudiosos da psicologia, da psicanálise, da filosofia, que falam sobre esse fenômeno e o que ele quer dizer. Outras vezes, é importante que a pessoa, independente das verticalidades, até onde ela alcança, em transcendência e outras coisas, que ela mantenha essa identidade 2019 pós-renascentista, pós-iluminista, o eu rochoso. Um eu quase aristotélico, que vai da pele para dentro sou eu, depois para fora é outras coisas. Esse eu social, essa pessoa jurídica, para muitos é importante que seja assim. No caso dele, ele mostra que para a estrutura de pensamento dele é assustadora essa hipótese. Ele se apavora, ele diz, pô, para aí, que isso? É isso que está acontecendo? É uma outra coisa que está acontecendo? Muitas pessoas, quando fazem exercícios de meditação, exercícios de transcendência, se assustam com coisas similares e retornam e não querem mais saber disso. Então, as prudências, os cuidados de como vai ser, vai conservar esse eu em instâncias bem... é possível, dependendo do que está acontecendo, às vezes é. Temos que estudar cada caso, ver cada elemento, não é? Retiraram-se. Um homem e uma mulher caminhavam, não muito longe. Temi que agora me surpreendessem de novo. O casal se aproximou mais e eu ouvi uma voz conhecida. Não, hoje eu não fui ver. Tive palpitações. Pareceu-me que eu era aludido nesta cláusula que estava sendo falada. Hoje eu não fui ver. Ele pensou que era ele. Não é que eles foram lá em cima do rochedo para ver essa aparição que era ele. Mas será? Será que é isso? Não, ele não se achava um fantasma. Ele tinha dor, ele tinha medo, ele precisava se alimentar. Estava vivendo lá nos charcos, lá nos pântanos, lá embaixo, com água até a cintura. Como então poderia ser alguém que já não está ali? Ele não entendia. Se assustou muito com essa hipótese. E aí uma outra voz perguntou, e você, eu lamento que não foi ver? Não consegui ouvir o que Faustine respondeu. O barbudo tinha feito avanços. Já se tratavam agora por você. Voltei aos baixios, resolvido a permanecer lá até ser levado pelo mar. Se os intrusos vierem me procurar, não me entregarei, não escaparei. Minha decisão de não aparecer mais diante de Faustine durou 4 dias. Auxiliada por 2 marés que me deram muito trabalho. Fui cedo ao rochedo, depois chegaram Faustine e o Faustenista. Faustenista porque ele se vestia de tenista e tudo. Falavam francês corretamente, demais até, quase como sul-americanos quando falam francês. Perdi toda a sua confiança? Perguntou ele. Toda. Antes a senhora acreditava em mim? Notei que já não se tratavam novamente por você, mas logo lembrei que as pessoas, quando começam a se tratar com intimidade, não conseguem evitar uma ou outra recaída no tratamento formal. Bom, ele fica ali abaixado, tentando ouvir tudo o que ele pode. O vento vem, afasta as vozes, ele fica meio desesperado, mas ele começa a ouvir. Então, vem mais uma novidade no texto. Surpreendente, acachapante, mais uma reviravolta nesse clássico sul-americano, que ele percebe uma coisa na conversa deles. Ele não tinha se dado conta. Logo ele, que por vários dias ouviu aquele casal ali, algo aconteceu e ele disse, mas como que eu não me dei conta disso? O que pode ser? O que poderia ser surpreendente a ponto de ele estranhar e dizer, ué, tem algo muito errado acontecendo aqui. Vamos ver o que é? Antes, lembrem, em semiosas cruzadas, quando trabalhamos meditações, quando trabalhamos alterações da base categorial, caminhos sinonímicos ou mesmo autogenias verticais, é usual certas estranhezas. Nós não temos familiaridade com certos pressupostos, então quando chegamos ali, nos assustamos, recuamos, interpretamos erroneamente assim, até que certas interseções, isso claro, até pode arruinar a possibilidade da interseção. No caso dele, olha o que ele diz assim, olhava para eles e escutava a sua conversa. Senti que algo estranho acontecia, mas eu não sabia o que era. Estava indignado com aquele canalha ridículo. O homem não fez nada para ele. Que raiva toda é essa, não é? Estava indignado com aquele canalha ridículo. Se eu lhe dissesse tudo o que pretendo, disse a moça para ele, eu o insultaria ou nos entenderíamos? O prazo é curto. 3 dias, é uma desgraça não nos entendermos. 3 dias. Então, olha só, agora a mente dele vai voar para todo lado. Quer dizer que vão ficar só 3 dias? E depois? Vão embora? Vai ter lugar no barco para ele? Ah, agora a mente dele dispara para tudo que é lado. Com lentidão em minha consciência, pontuais na realidade, as palavras e os movimentos de Faustine e do Barbudo coincidiram com suas palavras e seus movimentos de 8 dias antes. O atroz eterno retorno, incompleto, meu jardinzinho, da outra vez mutilado pelos passos de Morel, é hoje um espaço confuso, com vestígios de flores mortas, esmagadas contra a terra. A primeira impressão foi lisonjeira. Pensava ter feito a seguinte descoberta. Em nossas atitudes, há de haver inesperadas constantes repetições. A ocasião favorável me permitiu notar esse fato. Ser testemunha clandestina de várias entrevistas entre essas mesmas pessoas não é frequente, como no teatro. As cenas se repetem. Ao ouvir Faustino Barbudo, eu corrigi a minha lembrança de conversa anterior, transcrita pela minha cabeça nas páginas deste diário. Temi que essa descoberta pudesse ser mero efeito de uma languidez de minha memória ou da comparação de uma cena real com outra simplificada pelos lapsos. Depois, com urgente raiva, suspeitei que tudo fosse uma representação burlesca, uma farsa deles dirigida contra mim. Devo aqui uma explicação. Nunca duvidei de que o mais conveniente era fazer com que Faustine sentisse nossa exclusiva importância e que o Barbudo não contava. Entretanto, eu começava a ter vontade de castigar aquele indivíduo e me recrear com a ideia, sem desenvolvimento, de enfrentá-lo de algum modo que o pusesse em grande ridículo. Então era chegada a ocasião. Como poderia aproveitá-la? Com empenho, procurei pensar. Tomado pela raiva exclusivamente, imóvel como se refletisse, fiquei esperando a hora de surpreendê-lo. O Barbudo foi buscar o lenço e a sacola de Faustine. Voltou, agitando-os, dizendo, como da outra vez ele disse, não leve a sério o que eu disse, às vezes penso. Ele está diante da exata cena que aconteceu há 8 dias. Mesmas palavras. O que é isso? Vamos voltar ao que estávamos falando sobre semiólogos cruzados, exercício que se faz por escrito, que se treina muito. Certa ocasião em Curitiba, fizemos 4 dias de workshops nos lindos jardins ali da Escola Madalena Sofia. Teve aluno que preencheu um caderno inteiro de semiólogos cruzados. Alguns ficaram tão contentes com a experiência que disseram: agora vamos fazer sempre, professor. Traquejados pela estrada, eu sei que menos de 1% cumpre isso. Muito raro. Ali, de manter de novo, fazer com diligência, capricho, de maneira que essa prótese existencial possibilite melhorias, é muito raro. É para poucos. Enfim, o fato é que ele faz isso. E ele teve contato. Só que vejam, quando você faz isso, você pode repetir a experiência. Não há pessoas que repetem meditações sempre as mesmas. Alguns têm gurus cósmicos que eles inventam, ou que leram em algum lugar, que tem lá, em algum lugar, num planeta fictício, que para a pessoa é real, uma personagem muito avançada, que tem energias boas, daí, etc., e conecta e faz. Mas se faz um exercício de meditação por repetição, sempre as mesmas, pode acontecer isso que ele está falando aqui, ó. E é uma das coisas que ele vai se questionar. Se ele não está se agendando dessa forma. E, portanto, tudo isso não é mais coisa da cabeça dele. Vejam o que acontece aqui. Porque dessa vez ele vai enfrentar lá o barbudo, né? Ele vai em direção ao cara. Vamos ver se o que pode acontecer. Voltou agitando e disse: não, estava a poucos metros de Faustine. Então eu saí muito decidido a fazer qualquer coisa. E fazer nada em particular. A espontaneidade é fonte de grosserias. Apontei para o barbudo como se estivesse apresentando a Faustine e disse aos gritos: La femme à barbe, Madame Faustine. Não tem tradução aqui no livro. La femme barbe, à barbe, é uma piada isso aqui. É a fêmea, a mulher barbada.
Uma expressão.
A mulher barbada, uma expressão idiomática, não tem tradução. La femme à barbe, Madame Faustine. A mulher barbada, Madame Faustine. Não era uma piada feliz e nem sequer se sabia contra quem eu a dirigia. Ele achou que ela ia rir dele falar isso do rapaz. Que ele era uma mulher barbada. Grotesco, né? Mas é como alguns agem quando trabalham por meditações cruzadas e vão lidar com autogenias verticais. Eu quero dinheiro para pagar minhas dívidas. Eu quero cura para o meu câncer. Eu quero que meu filho pare de usar drogas. É tão burlesco, é tão bruto, é tão grotesco quanto o que vocês estão vendo aqui quando ele sai daquelas arbustos onde ele estava escondido, vê o casal lá conversando e se dirige aos gritos, apontando para o homem, dizendo isso: olha aí, uma mulher barbada. E ainda acha que isso é uma piada, que é interessante. Porque ele acha que a Faustine ia correr, abraçar. A Faustine se deu conta dele. Deve pensar que ele é um alguém que mora lá nos remotos da ilha, que num barco, que vive de pesca, um pescador, um ermitão, algo assim. O que ele imaginava? Ele está apaixonado por ela, ele deposita nela todas as esperanças do mundo. E ela nem o vê. E é assim que alguns se comportam quando vão acessar espaços transcendentes e ainda se revoltam. Quando esse espaço transcendente diz respeito a Deus, por exemplo, alguns rompem com Deus. Não, que Deus é esse que me faz sofrer, olha só. Que não me atende nos meus pedidos, geralmente egoísticos, mesquinhos, mas não. Deus não pode nem... Não. Olha só a maneira como alguns, via semióses cruzadas, utilizando espaços de verticalidades autogênicas altas, se comportam. E ainda querem ficar por lá. Como? Me digam. Não era uma piada feliz e nem sequer se sabia contra quem eu a dirigia. O barbudo continuou caminhando na direção da Faustine e não topou comigo porque na hora eu me desviei para um lado bruscamente. A mulher não interrompeu as perguntas, não interrompeu a alegria de seu rosto. Sua tranquilidade ainda me estarrece. Desde aquele momento até a tarde de hoje, eu estou remoendo de vergonha, com vontade de cair de joelhos aos pés de Faustine. Não consigo nem esperar o pôr do sol. Vou até o morro de novo, decidido a me perder e com o pressentimento de que, se tudo correr bem, eu resvalo em uma cena de apelos melodramáticos. Eu estava enganado. O que aconteceu não tem explicação. O morro agora está desabilitado. Desabitado. Bom, ele volta lá desesperado ao morro para encontrar a moça. Ela já foi embora, é óbvio. Anoiteceu e tudo. O que ele esperava encontrar lá? Ele diz: quando vi, eu vou só tomar água. Ele então diz assim: quando vi o morro desabitado, temi encontrar a explicação em uma cilada já em curso. Com um sobressalto, percorri todo o museu, escondi-me, mas bastava olhar os móveis e as paredes, tudo como que revestido de isolamento, para me convencer de que agora não havia mais ninguém ali. E mais, para me convencer de uma outra coisa: nunca ninguém havia estado ali. É difícil, depois de uma audiência de quase 20 dias, poder afirmar que todos os objetos de uma casa, de muitos cômodos, se encontravam onde estavam quando a deixamos. Entretanto, aceito como uma evidência para mim que essas 15 pessoas, mais outras tantas da criadagem, não mexeram um banco, uma luminária ou mexeram em algo, recolocaram tudo no lugar, na posição em que estava antes. Inspecionei a cozinha, a lavanderia, a comida que eu deixei faz 20 dias, a roupa, roubada de um armário do museu, posta a secar fazia 20 dias. Tudo estava no mesmo lugar. Gritei naquela casa deserta: Faustine, Faustine. Não houve resposta. Há dois fatos, um fato e uma lembrança, que agora vejo reunidos, que me sugerem uma explicação para tudo isso. Nos primeiros tempos eu me dedicara a experimentar novas raízes. Acho que no México os índios conhecem uma beberagem preparada com caldo de raízes. Esta é a lembrança e o esquecimento que proporciona delírios por muitos dias. A conclusão relacionada à presença de Faustine e seus amigos na ilha é logicamente admissível. No entanto, só se eu estivesse brincando poderia levar a sério. Parece que estou brincando. Perdi Faustine e me atenho à formulação desses problemas para um observador hipotético, para um terceiro. Mas também me lembrei incrédulo de minha condição de fugitivo e do poder infernal da justiça. Talvez tudo isso fosse um imenso estratagema. Eu não deveria esmorecer, não devia diminuir minha capacidade de resistência. A catástrofe poderia ser extremamente horrível. Inspecionei a capela, os porões, resolvi procurar por toda a ilha antes de me deitar. Fui ao rochedo, ao capinzal do morro, às praias, aos baixios. Tive de admitir que os intrusos não estavam mais na ilha. Quando voltei ao museu, era quase noite. Eu estava nervoso, desejava a claridade da luz elétrica. Testei os interruptores, mas não havia luz. Isso parece confirmar minha suposição de que as marés devem fornecer as energias aos motores por meio daquele moinho hidráulico do rodízio lá nos baixios. Os intrusos desperdiçaram toda a luz e, depois de duas marés passadas, houve um prolongado intervalo de calmaria. Terminou hoje à tarde. Assim que entrei no museu, tive de fechar tudo. Parecia que o vento e o mar iam destruir a ilha. No primeiro porão, entre os motores desmensurados na penumbra, senti-me peremptoriamente abatido. O esforço indispensável para me suicidar era supérfluo, já que, desaparecida Faustine, não me restava nem sequer a anacrônica satisfação da morte. Chegamos à metade do livro e é apenas essa metade que vamos trabalhar hoje. Outra metade, parte final, vamos ver na nossa próxima aula, Quando então teremos esse elemento de autogenia alta com já elementos sinonímicos. Né? Aqueles que não conseguirem segurar a curiosidade podem ler o livro, né? A Invenção de Morrer. Só que, claro, ao mesmo tempo que vai saber o que houve, e é surpreendente, aliás, eu vou em seguida parar o gravador aqui, abrir o microfone. Eu quero perguntar a vocês, quem sabe o que aconteceu? Claro, desde que não tenha lido o livro, não é? É muito interessante, muito interessante. Eu vou aqui desligar o gravador para a gente fazer algumas conversações.